Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte.
Olá, amigos e amigas, eu sou Maranhão Viegas e estou aqui de volta com mais um episódio do podcast Jogo Rápido, o podcast do Ministério do Esporte, onde a gente discute os principais assuntos do mundo esportivo dentro do Brasil, fora do Brasil, em todos os lugares. Desde 2014, sempre no mês de abril, a Agência Mundial Antidoping e a Comunidade Global Antidopagem comemoram o Playthrough Day, o Dia Internacional do Jogo Limpo. A data é dedicada à conscientização de atletas, do público esportivo e da sociedade em geral sobre a importância de proteger o esporte contra a dopagem. Com o passar dos anos, a celebração evoluiu para um movimento global que atinge milhões de pessoas em cada edição. Em 2024, no décimo aniversário do Dia Internacional do Jogo Limpo, mais de 100 países e 50 organizações participaram, criando uma onda global de conscientização sobre a importância de manter as atividades esportivas a salvo das substâncias proibidas e de vários outros tipos de crimes que podem interferir no resultado lícito, legal do esporte. A campanha gerou quase 200 milhões de impressões e 260 mil interações nas mídias sociais, de acordo com os dados reunidos pela Agência Mundial Antidopagem. Neste ano, o foco da campanha foi alterado. Mudou do nós, que é no coletivo, para o você, que é no individual, com o objetivo de destacar o papel vital, a responsabilidade de cada pessoa no exercício de suas respectivas funções, incluindo aí autoridades, representantes esportivos, atletas, rede de apoio e cidadão em geral na defesa do esporte limpo. Por isso, o lema de 2025 é Jogo Limpo Começa Com Você. Esse é o principal tema da nossa conversa aqui com a Adriana Tabosa, presidente da ABCD. Seja bem-vinda, Adriana.
Muito obrigado, Maranhão, pela apresentação, por esse breve histórico que conta tão bem como que nós chegamos aqui. O Jogo Limpo começa comigo. E me apropriando dessa responsabilidade, é muito interessante a gente falar que uma cultura se constrói quando cada um de nós caminha numa única direção. Então, eu costumo dizer que é muito confortável, é muito cômodo quando a gente tem um órgão que cuida da gente, que a gente sabe que está ali para proteger o esporte, para fiscalizar, para educar. E muitas vezes a gente acaba se distanciando um pouco do que nós temos que fazer no dia a dia para manter o esporte justo, a integridade e a ética. Desse bem que é tão precioso para a gente, que a gente é tão apaixonado, que é o esporte, essa ferramenta de mobilização e construção social tão importante. Precisamos proteger, precisamos cuidar.
Adriana, a existência de uma data especial para conscientizar sobre os riscos da dopagem e a importância do jogo limpo sugere que existe um risco constante de burlar as regras e vencer de forma irregular as disputas esportivas. Em que medida esse raciocínio é correto?
Veja, por muito tempo, o tema dopagem, ele correu por debaixo do pano, era um assunto polêmico, as pessoas tinham muito receio de comentar, porque sabiam que era uma prática que estava por perto, mas que as pessoas não queriam muito se aproximar do assunto, porque quando a gente se aproxima, a gente é responsável por ele. E celebrar o jogo limpo é tirar um pouco dessa polêmica, desse mito de falar e de tratar sobre o assunto, que é um assunto...
Tirar essa carga negativa,
exatamente,
né?
Que não é e que não é para ser, porque a gente entende hoje, dentro do Sistema Mundial Antidopagem, que o nosso propósito é cuidar da saúde e do bem-estar do atleta e daqueles que praticam atividade física. Muito mais do que esse caráter policialesco ou punitivo, que outrora fez parte da realidade, porque precisava se coibir o uso de substâncias proibidas que estavam maculando, né, a grandiosidade que era o esporte pela sua própria superação.
Quando a gente joga uma lupa sobre esse tema e tem como recorte a realidade brasileira, o que é possível dizer? Nós estamos bem? Temos controle dessa situação?
Eu costumo dizer que a gente está no caminho certo. Ter controle da situação significa mapear os riscos. E é assim que a gente trabalha dentro da ABCD, fazendo anualmente uma análise de todos os riscos por esporte e por disciplina, porque a gente sabe que atletismo, ginástica, fala sobre um escopo muito maior, mas quando a gente olha no pequenininho, a gente tem o salto, a gente tem a corrida de curtas distâncias, de longas distâncias, que tem demandas fisiológicas diferentes. Então a ABCD faz uma análise de risco sobre todos esses esportes e trabalha intensivamente na educação, trazendo a comunidade esportiva para olhar e para cuidar junto com a gente. Então sim, estamos no caminho certo. A conformidade do Brasil com a Agência Mundial Antidopagem nos dá essa chancela internacional, reforçando o que eu estou dizendo aqui.
Adriana, a gente tem memória muito curta, a gente costuma esquecer com facilidade, sobretudo as novas gerações perdem a referência quando um assunto tão sensível, parece tão distante da nossa realidade, perdem referência sobre o que é um caso de dopagem. Mas existe um caso clássico no esporte internacional, que é o caso do Ben Johnson, que a gente vai se lembrar. Ele era considerado o homem mais rápido do mundo no fim da década de 80, quebrou duas vezes o recorde mundial dos 100 metros rasos e foi campeão olímpico por 48 horas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988, em Seul. Ele perdeu a medalha de ouro, os recordes e a própria reputação ao ser flagrado no mais conhecido caso de doping da história dos esportes em geral, não é isso?
E você sabe que década de 80 e 90 foram cruciais para o avanço das tecnologias e principalmente para o avanço da política mundial antidopagem. Quando você descreve para mim a carreira de Ben Johnson, eu queria chamar a atenção para que a gente faça uma análise dos riscos quando o assunto é dopagem.
Como um atleta pode perder tudo que construiu ao longo de uma vida inteira, de uma hora para outra?
E como que você quer ser visto? Como que você, enquanto atleta, que por um momento pode ser referência e ídolo, e amanhã acordar sem nada disso, sem poder, inclusive, praticar o esporte que você ama e que você se dedicou a vida inteira? Então, fazer uma análise criteriosa sobre esses riscos faz com que você entenda que o caminho do esforço e da superação fazem parte do esporte, que eles são necessários para a sua progressão natural. E aqui a gente reforça que não existe caminho fácil, não existe caminho simples. E tá tudo bem. E é exatamente nessa linha que a gente precisa caminhar, porque é sobre isso o esporte. O esporte é sobre a sua superação, é sobre respeito ao seu adversário, respeito às regras e respeito a toda a comunidade esportiva.
A gente tem a oportunidade, citando esse caso, de enxergar o atleta, mas também de enxergar quem está assistindo o atleta. É tão importante nesse momento que a gente fale sobre a escolha dos nossos ídolos, não é mesmo? De quem a gente vai ter referência e quem a gente quer ter como referência na nossa vida, não é?
E isso é uma provocação que eu costumo fazer no meu dia a dia, quando eu estou conversando com pessoas envolvidas e apaixonadas pelo esporte, né? Quem nós estamos escolhendo como os nossos ídolos. E isso diz muito sobre a nossa comunidade, sobre a nossa sociedade. A gente tem tanto atleta incrível, de carreira excepcional, que são exemplos dentro e fora das quadras, dos campos, das piscinas, que são verdadeiros atletas cidadãos. Vamos construir essa cultura do jogo limpo baseado naquilo que a gente reflete enquanto amante do esporte. É muito importante a gente ter como ídolo aquele que reflete de fato os valores esportivos.
É impossível a gente ouvir essa fala sua e não considerar, por exemplo, que o Brasil tem hoje um dos maiores programas, se não talvez o maior, de apoio individual aos atletas, que é o Bolsa Atleta. Qual é a relação que você faz com o controle de dopagem e com o Bolsa Atleta?
Primeiro, eu preciso reforçar aqui que eu tenho um carinho muito especial à Bolsa Atleta por ter coordenado esse programa por 4 anos. E tem tudo a ver, Maranhão. Quando a gente fala de um atleta que tem condição de treinar, de se alimentar, de comprar o seu equipamento esportivo, a gente tira, ou pelo menos diminui, a possibilidade de vulnerabilidade desse atleta de tomar as decisões erradas, de ir pelos caminhos ruins. Muitas vezes, atletas em situação de vulnerabilidade decidem pelo caminho errado porque eles entendem que esse é o único caminho. E a gente no Brasil tem uma situação um pouco diferenciada, porque o esporte passa a ser muito mais do que uma prática de prazer e lazer para uma questão de subsistência. Então, é muito duro quando você coloca o atleta numa realidade onde ele precisa fazer escolhas. E às vezes, aquele que quer te dá o caminho mais curto, tá ali só esperando essa situação de vulnerabilidade.
Por falar em caminho mais curto, eu queria entrar num tema que eu acho que é precioso e preciso. O ambiente virtual se mostra como eu disse, precioso, mas também perigoso ao mesmo tempo. Quando bem usada a internet, ela é capaz de produzir mudanças importantíssimas na vida de todo mundo. Mas há um lado da internet que escapa a qualquer tipo de controle, que é onde acontecem os grandes desvios, onde a ilegalidade impera. Você acha que a sedução desse sucesso rápido e fácil pode ser mais perigoso à medida em que o descontrole das redes sociais alcança todos nós indiscriminadamente?
Sem dúvida. E eu acho que o que eu mais tento buscar, especialmente quando a gente fala de redes sociais, é senso crítico. Eu costumo dizer que conhecimento é poder. Em nenhuma área social existe caminho simples, caminho fácil. É óbvio que enquanto seres humanos, essas promessas, elas são provocantes, elas são envolventes. Mas a gente está falando aqui de regra. Então a gente precisa ter cuidado e fazer novamente uma análise dos riscos dessa sedução da rede social. E aí eu trago aqui uma outra provocação. Porque muitas vezes a gente tem o senso crítico e a gente consegue se afastar. Quando a gente vê uma publicidade que traz uma informação errada ou a propaganda de uma substância proibida. Mas será que a gente está fazendo o nosso papel? E aqui eu faço um convite. Se você se deparar com uma situação como essa e a gente vê diariamente, manda para a BCD para que a gente faça uma análise, faça uma apuração e faça um trabalho de conscientização. Porque também existe aquele que faz para burlar de fato o sistema e existe aquele que faz por desconhecimento. E a gente tem o papel fundamental de levar esse conhecimento.
Eu vou aproveitar essa tua deixa para te dizer que hoje tem no ar uma novela que trata, que aborda essa questão do uso de anabolizantes, do uso de substâncias que são proibidas por um jovem ator que está fazendo um papel muito interessante, trazendo esse tema para dentro da casa das pessoas mais simples, que agora começa a discuti-lo como a gente discute na mesa, na hora do café da manhã, na hora do almoço, no jantar, dentro da família. É importante esse papel da teledramaturgia, por exemplo, na abordagem desse tipo de assunto?
A arte imita a vida. Então, o que a gente tem é uma situação premente. A gente precisa conversar sobre esse assunto. Como você disse, está entrando nos lares das pessoas de todas as classes sociais. E é um problema que tem matado jovens, que em busca de uma performance, de um desenvolvimento, em busca de uma suposta beleza, se colocam em risco sem saber exatamente o que estão fazendo. Então esse trabalho de conscientização, essa conversa, especialmente na área da educação física, que também trago para mim, porque sou professora de educação física de formação, é importante a gente trabalhar essa conscientização. Não se vende milagre e se estão oferecendo para você, fuja, é perigoso, coloca a sua vida e principalmente a vida das pessoas que estão à sua volta num risco de sofrimento e de ter que trabalhar uma situação que não precisava nem estar perto de você. Esporte bom é aquele que a gente pratica pela vida toda. E essa longevidade, ela só é possível se a gente supera a cada dia os nossos próprios obstáculos e desafios.
Adriana, nosso tempo está terminando, infelizmente, porque a conversa está muito legal com você. Mas para terminar, eu queria que você nos falasse um pouco sobre a excelência desse trabalho da BCD, que hoje é referência para o mundo todo.
Eu trabalho na BCD há 10 anos e me enche de orgulho ver a evolução do nosso acesso e a evolução do quanto a gente conseguiu invadir o ambiente esportivo. E eu acho que essa é a nossa maior vitória. Ouvir as pessoas falando sobre a BCD e falando sobre antidopagem, falando sobre os valores do esporte. E essa informação de qualidade hoje, ela está muito mais acessível. Então, fica o convite para que as pessoas acessem o site da BCD, onde vocês vão encontrar inúmeras informações de qualidade que vão trazer essa segurança que a gente está buscando para você. Lista de substâncias e métodos proibidos, a gente tem o Cheque Jogo Limpo, que é uma ferramenta onde você coloca o nome do medicamento e ele diz para você se esse medicamento é composto por substância proibida ou não, na palma da mão, rápido, para que você possa praticar o seu esporte, principalmente você, que é rede de apoio, possa também ter a segurança de passar a melhor informação. O atleta é responsável por tudo que é aquilo que vai no seu corpo, mas ele também é responsável pelas pessoas que estão à sua volta e que ele escolhe para fazer dele um atleta profissional.
Adriana, muito obrigado pelo seu tempo, pelas informações que você nos dá e, sobretudo, pelo trabalho que você faz à frente dessa estrutura tão importante para o esporte brasileiro e mundial. A gente agradece a sua participação. A Adriana é a presidente da a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, e a gente reforça a mensagem da importância de jogar limpo, não só no esporte, mas nas atitudes cotidianas que definem a nossa personalidade e revelam a nossa ética. Um forte abraço a todos vocês que nos ouvem e até a semana que vem com um novo episódio do podcast.